O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam bem-vindos! Ótima tarde para vocês! Estamos começando aqui na Pan com mais um 3 em 1 nesta sexta-feira, é isso mesmo, produção? Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, e sexta-feira neste programa é aquele jeito, né? Um pouco mais leve, mais tranquilo. Você que tá aí voltando para sua casa agora, quer ouvir um bom programa de debate, um programa de altíssimo nível, de qualidade, informação boa nesse finzinho de sexta-feira, é aqui mesmo no 3 em 1. Nós estamos começando agora o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos, e a gente tá ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o YouTube, o Facebook, o Twitter e principalmente o Panflix, o novo aplicativo aqui da Jovem Pan, que eu sugiro, se você ainda não baixou, baixe, é gratuito. Já estão conosco aqui os nossos comentaristas, já vejo ela por aqui, não sei se está em Brasília ainda ou em São Paulo. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, Paulo. São Paulo, de volta à base.
Muito
boa
bem.
Boa tarde, Constantino Josias. Boa tarde, audiência.
Então, Thaís Oyama já está de volta aqui em São Paulo, já vejo ele por aqui também. Tá muita chuva aí, hein, Constantino?
É isso aí, Paulo. E o Weston também, quando chove, falta luz às vezes. Tive uma correria aqui para conectar com vocês. Boa tarde a todos, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Muito bem, já vejo ele por aqui também de Brasília, o homem mais estiloso desse programa. Fala, Josias de Souza.
E aí, Paulo, tudo bem? Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde, especialíssimo, a nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos nessa então, gente. Vamos aos destaques dessa sexta-feira. Presidente Jair Bolsonaro sai em defesa de ministros e garante que Ricardo Salles e Eduardo Pazuello ficam no governo. Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, se apresenta à Central de Monitoramento do Rio de Janeiro para colocar tornozeleira eletrônica. Além disso, o 3 em 1 também destaca a resposta do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal sobre a decisão de conferir foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está prestes a começar, mas antes a gente sempre avisa você que está nos acompanhando através das redes sociais que se vocês quiserem participar do programa, vocês podem sim, e é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. São 5 horas e 3 minutos, bora começar então mais um 3 em 1.
3 em 1.
Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro garantiu na noite de ontem que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vão ficar sim no governo. Abro aspas. Salles fica. Pazuello fica. Sem problema nenhum. São dois excepcionais ministros. Durante a tradicional live de quinta-feira, Bolsonaro defendeu o corpo de ministros que integram seu governo e reforçou a importância dos militares. A produção separou um trecho dessa fala do presidente. Vamos acompanhar.
Alguns querem a saída dele, né? Porque a militarização... Pô, pessoal, vocês estão com saudades dos ministros de Dilma, de Lula... De Fernando Henrique Cardoso, estão saudados daquele tipo de ministro? E digo mais ainda, né? Vários ministros de FHC, Dilma e Lula, não eram médicos. Tá? Só para curiosidade aqui, nós temos hoje em dia 23 ministérios. Temos 9 ministros militares. Né? Sem contar com o vice Mourão. Bem, votaram numa chapa, tinha um capitão com o presidente e como vice um general. É proibido o militar entrar na política? É proibido o militar assumir funções de ministro no nosso governo? Não.
É, e como vem fazendo nas últimas semanas, o presidente enumerou todas as realizações até então do governo federal. Bolsonaro também atribuiu as críticas ao aumento do desmatamento no Brasil a uma guerra da informação e declarou que o assunto não é esse trauma todo. O mandatário voltou a falar sobre os efeitos do isolamento social adotado nos estados e criticou algumas decisões dos governantes. Vamos acompanhar.
Quando resolveram lá atrás partir para o achatamento da curva, você lembra do ministro Mandetta, né? Vamos achatar a curva! Ele falava na reunião de ministro, né? Caminhões do exército vão pegar corpos nas ruas, e semeando um pânico no Brasil. A grande mídia também dando uma força muito grande tocando isso aí. O objetivo da achatar a curva, qual é que era? É que o Brasil se preparasse de modo que os hospitais pudessem atender os infectados. Não tinha vacina, não tínhamos e não temos vacina ainda, e não temos nenhum remédio comprovado cientificamente ainda. Não temos ainda cientificamente comprovado. Então o objetivo era esse. Hoje nós estamos vendo que em vários estados está sobrando leito, graças a Deus, né? Então tem que começar a abrir, poxa. Tem que começar a abrir. Porque a crise por falta de emprego, morte, suicídio, depressão, está aí, está chegando. Olha, qualquer um chefe tem que decidir. Eu aprendi na carreira militar que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Tem que decidir.
Por fim, o mandatário citou um estudo que apontou que 66% dos contaminados em Nova York estavam em casa e foram infectados por parentes. E mais uma vez, falou sobre o seu próprio tratamento com a hidroxicloroquina. Você começa hoje, Thaís.
Nossa, Paulo, e olha que ele falou sobre essa hidroxicloroquina. Eu vi a live toda e grande parte dela foi dedicada a esse assunto. Eu acho que a gente já discutiu bastante, está todo mundo um pouco cansado dessa cloroquina, né? Mas eu queria falar sobre o que ele disse a respeito do general Pazuello e do ministro Salles, que ele disse que ficam, não é? O general Pazuello, a gente já sabia que ele não vai sair agora, já está combinado, que ele fica até pelo menos a pandemia ser controlada e o número de mortes entrar em declínio, o que o governo espera que aconteça entre o final de agosto e o começo de setembro. Pelo menos é essa a expectativa do governo. Quanto ao ministro Salles, eu acho que pode até ser, de fato, a intenção do presidente Bolsonaro manter o ministro Salles. Primeiro, porque o presidente Bolsonaro sabe que a chamada ala ideológica do governo, os olavistas das redes sociais, eles já estão bastante irritados, irritadiços com alguns dos últimos movimentos do presidente Bolsonaro, né? Desde a saída, a demissão do ministro Weintraub, depois teve a aproximação com o Centrão, a baixada de tom que ele deu em relação ao STF, tudo isso deixou melindrados os seguidores deles, os seguidores do presidente mais radicais nas redes, e o presidente não quer chatear ainda mais esses apoiadores. Depois, porque principalmente tudo o que o ministro Ricardo Salles fez até hoje, ele fez, tudo o que ele fez de desastroso, inclusive até hoje, ele fez com o endosso e com o aplauso do presidente Bolsonaro, né? Cuja cabeça não saiu ainda dos anos 70. Ele ainda tem aquele discurso, aquele nacionalismo de bordões, ele tem aquela crença de quem quer que fale em defesa do meio ambiente e está, na verdade, querendo roubar as riquezas da Amazônia. Ele bate sempre nessa tecla, esse é o discurso dele, essa é a cabeça do presidente Bolsonaro. Só que o mundo mudou, mudou bastante, o presidente parece não ter percebido, e tem, por exemplo, essa sigla que entrou para o vocabulário do século XXI e que o presidente, goste ou não, vai ficar, que é Environment and Social Governance, ESG. Aqui está sendo traduzido como melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Então, é um requisito mandatório hoje para quem quer negociar no mundo e com o mundo. O ex-ministro Maílson da Nóbrega, ele teve recentemente, na semana passada, aliás, aqui com a gente no Jornal da Manhã, e ele disse que as empresas brasileiras que não aderirem a essa governança ambiental vão ter muita dificuldade, por exemplo, para obter financiamento no exterior. E, na outra ponta, os exportadores brasileiros já estão com dificuldade de colocar seus produtos no exterior. E inclusive a soja, que representa 16% de do total das exportações do Brasil, né? Então, isso é uma coisa que vai afetar diretamente esse tipo de negócio. Mas como o presidente é um homem de ideias fixas e imutáveis, é provável que ele continue pensando até o fim da mesma forma. Já o ministro é mais fácil de trocar, e a imagem do ministro Salles está muito ligada agora a essas más práticas. No exterior, ele ficou associado à queimada da Amazônia, a extermínio de índios, é isso que ele lembra agora. Quando as pessoas olham para a cara do ministro Salles, é isso que eles pensam. Então, se o presidente teimar em mantê-lo por muito tempo no governo, quem vai pagar o pato não vai ser só o governo, mas os empresários e os exportadores brasileiros, por exemplo.
Você então, Josias.
O governo do presidente Bolsonaro se transformou numa espécie de centro terapêutico. Nesse centro terapêutico, há dois tipos de ministros. Há os ministros que saem, como o Sérgio Moro e o Nelson Teich, que deixaram as pastas da Justiça e da Saúde por decisão própria. E há os ministros que recebem alta, como o Vélez Rodrigues e o Abraham Weintraub, que foram postos para fora aí do Ministério da Educação pelo presidente da República. No momento, estão no divã o ministro Ricardo Salles e o general Eduardo Pazuello. Na sua live aí de quinta-feira, o Bolsonaro diagnosticou que ambos devem permanecer no centro terapêutico à espera de futuras análises. Outros presidentes precisavam lidar com opositores. Como a oposição no Brasil se dedica no momento a brigar consigo mesma, o Bolsonaro se considera na obrigação de fabricar os seus próprios tropeços. Seria uma injustiça atribuir ao Salles e ao Pazuello todas as mazelas ambientais e sanitárias do país. O Bolsonaro acumula as funções de presidente da República com as atribuições de ministro do Meio Ambiente e da Saúde. O Salles passa a boiada, mas é o chefe dele quem indica os bois. O Pazuello se explica para o Gilmar Mendes, mas é o Bolsonaro quem se omite na crise do coronavírus. Enquanto investidores enxergam no presidente um comportamento anormal, alguns personagens do governo ficam depressivos. É o caso do vice-presidente Mourão, porque ao prestigiar o Salles, que cumpriu ordens para destruir o aparato fiscalizatório dos órgãos ambientais, o presidente esvazia o esforço do vice Hamilton Mourão, que tenta convencer o mercado de que o Brasil vai reconstruir o aparato de proteção do meio ambiente. Ao elogiar o trabalho do Pazuello, que consiste basicamente em bater continência, o presidente frustra o esforço da cúpula militar que tenta distanciar as Forças Armadas dos mortos da Covid-19. Por uma trapaça da sorte, o presidente Bolsonaro foi alcançado pelo vírus. Ele agora critica a política do distanciamento social, submetido ele próprio ao isolamento compulsório do Alvorada. E aí, trancado nas suas obsessões, o presidente submete os ministros que estão no divã a um tratamento clássico. Enquanto os ministros estiverem ouvindo vozes que exigem a entrega das suas cabeças, eles vão ser mantidos no centro terapêutico da Esplanada. O presidente não costuma demitir, afastar ministros em momentos de grande pressão. Quando menos esperarem, o Salles e o Pazuello vão ter alta, vão receber alta. Isso é certo como o nascer do sol. A pressão vai aumentar. Os investidores estrangeiros estão pressionando. As autoridades econômicas do Brasil já perceberam isso. Até o ministro, até o presidente do Banco Central já está envolvido nesse esforço para acalmar investidores. Então, sob o presidente Bolsonaro, esse vai e vem de ministros, ele tem pouquíssima importância, porque o presidente exerce as atividades dos ministros e a crise, no final das contas, tem a cara do presidente. Então, tanto faz se é Pazuello, se é Salles, a política é do Bolsonaro. Ou ele se convence e muda a política, ou o governo vai ser continuar submetido a essas pressões e a esses atropelos.
Você então, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Eu vou respeitosamente divergir bastante dos meus colegas de bancada, né? Não há essa crise toda, ela é muito mais fabricada pela mídia e por ativistas, inclusive fora do Brasil, num ato um tanto antipatriótico cá entre nós, eivado de ideologia. É sempre curioso que quem acusa os outros de ideológicos são os mais ideológicos, querem a volta de Carlos Mink, de Marina Silva, para o Ministério do Meio Ambiente. Tem uma matéria hoje na Gazeta do Povo, muito boa, do Leonardo Desideri, como o ativismo de esquerda fabrica a imagem do Brasil no exterior. E é exatamente isso, ele lembra até que chegou até o Oscar, né? A Petra Costa, com aquele documentário Uma Fábrica de Fake News, sobre como a democracia corre risco no Brasil com o Bolsonaro, sendo que ela defendia o PT e ali ela não via perigo. Esse vídeo aí do youtuber Felipe Neto, que foi parar no New York Times, né, prestigiado na cabeça dessa turma que diz que não tem que ter ideologia, só pragmatismo e finge que não é um jornalzão de esquerda, que defende até o comunismo mesmo, como já fazia desde a década de 30, com o Walter Durante, que ganhou até prêmio Nobel por isso, Pulitzer, desculpa, prêmio Nobel é outra área, né? É a de Hollywood, que também defende Che Guevara, Fidel Castro. Então está cheio de comunista por aí, falando que temos que ser pragmáticos e que enxergam crise onde não existe, né? Se as pessoas levassem os fatos lá para fora, talvez não houvesse essa pressão que existe de alguns investidores, né? Porque, de verdade, o Brasil recebe aí uma das maiores quantias de fundo de investimento direto de estrangeiro, né, do mundo. Então não há essa crise toda, não. Eu espero que o presidente siga firme e forte com esses ministros. O Salles vem tentando fechar torneiras de ONGs ambientais que estão acostumadas a mamar nas tetas do Estado e mais nada. Ele é um ministro que mostra muito mais senso de prioridade com aquilo que é local, com aquilo que é concreto, como, por exemplo, o marco do saneamento que foi aprovado esses dias e que deveria merecer muito mais aplausos da mídia do que recebeu, né? E os que fizeram tentaram logo elogiar só o Congresso, esquecendo os méritos do próprio governo, né? Ele está preocupado com desenvolvimento sustentável, que é uma coisa muito importante, que a turma mais idealista e ideologizada, como Marina Silva e companhia criavam barreiras em nome de uma abstração, aquecimento global e essas coisas não científicas. Há muita hipocrisia nisso, né? O mundo se preocupa muito com governança ambiental e investe pra caramba na China, né? Na China, que não tem nem perto do tipo de energia limpa que o Brasil tem, né? E um país que protege, preserva mais ou menos 70% das florestas, que na Europa é o oposto, é 30% apenas preservado e 70% destruído, que tem 14% do território na mão do povo indígena, 14% na mão do povo indígena, e é acusado de desprezar minorias e genocídio de indígenas, né? Então, tudo isso é muito discurso ideológico, narrativa política, anti-bolsonarismo, mais do que qualquer outra coisa, e vem sob o manto de pragmatismo com investimentos e tudo mais. Sobre a questão do Pazuello na saúde, é a mesma coisa, né? O presidente está certo em apontar para isso, né? O que poderia ter sido feito? A ideia era achatar a curva, ganhar tempo, né? Eu já lembrei isso várias vezes aqui. Só que as pessoas esquecem as suas próprias narrativas. Então elas começam a fazer uma contagem mórbida de cadáveres para jogar a responsabilidade para o presidente. E bypassar, inclusive, o governador do estado que mais teve óbitos, né? Aí, milagrosamente, não tem nada a ver com o governo local. É tudo uma culpa do presidente, igual fazem nos Estados Unidos com Trump. Novamente, narrativa, ideologia, nada de fatos, ciências e pragmatismo, né? Aliás, o único pragmatismo que tem aqui é derrubar o governo e retomar o poder com a turma antiga que está encalacrada com a justiça aí, tucanos e companhia. E aí vamos falar, né? O Pazuello não é médico, isso virou uma celeuma. O Serra não era médico e era elogiado, né? Então não vejo grandes problemas nisso também, não. Precisa de gestão na pasta, né? E, por fim, tem alguns militares, de fato, o presidente está certo, venceu um capitão com um vice-general, ele nunca escondeu essa simpatia que ele tinha pelos militares e por algumas virtudes que ele enxerga ali, né? E que a população em geral enxerga, até porque as Forças Armadas gozam de uma credibilidade, uma confiança que, por exemplo, a mídia tradicional não goza, e o Congresso menos ainda, porque são pessoas disciplinadas, bem preparadas, patriotas e, via de regra, honestas. Enquanto que o Covidão bate na porta de vários governos locais, o governo federal está sem escândalo até aqui, né? Então, acho que isso aí deveria ser também digno de nota.
Muito bem, Josias e Thaís pedindo a palavra. Quem pediu primeiro foi o Josias. Vai lá, Josias.
Não, só para divergir também respeitosamente do Constantino e acrescentar alguns dados, né? O que está acontecendo basicamente é que o governo, e não a oposição ambientalista, ninguém de fora, o próprio governo, está reconhecendo que tem um problema. Tanto que o presidente da República escalou o vice-presidente para resolver o problema. Ele recriou aí esse conselho da Amazônia, colocou o general Mourão para administrá-lo, para coordená-lo, e o que está fazendo o general Mourão? Ele, na prática, está refazendo o caminho que o ministro Ricardo Salles percorreu durante um ano e meio. Então, a torneira que o ministro fechou é aquela torneira pela qual escorriam as doações feitas pela Noruega e pela Alemanha para o Fundo Amazônia, um fundo bilionário que era administrado pelo BNDES, portanto, sem interferência dos doadores. E se o ministro queria aperfeiçoar esse fundo, ele não conseguiu. O que ele conseguiu foi extinguir o fundo na prática, porque as doações foram interrompidas, e agora está o vice-presidente a percorrer de pires na mão as embaixadas para tentar convencer a Noruega e a Alemanha a reabrirem o fluxo das doações. O general Mourão, em sucessivas manifestações, ele está dizendo que é preciso reconstruir a estrutura do IBAMA e do ICMBio. O que fez o ministro Salles? Ele destruiu essa estrutura. Se ele achava que ali era um ninho de comunistas, ele que colocasse outra coisa no lugar, mas ele não fez isso, ele simplesmente destruiu. E não fez isso porque quis fazer, como disse antes, o presidente mandou que ele fizesse. Então ele está cumprindo ordens, o problema não é o ministro Ricardo Salles, o problema é o presidente. Agora o presidente não pode ter um comportamento dicotômico, mantém o problema, mantém o mesmo pensamento e coloca o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro Paulo Guedes, presidente do Banco Central, a ministra da Agricultura, para tentar apagar um incêndio. Se ele continua jogando gasolina em cima do fogo, não vai resolver, ele tem que resolver o que ele quer, ou ele interrompe a missão do Mourão, essa missão apaziguadora, ou ele mantém o incêndio e arca com as consequências, e elas não serão banais, porque esses fundos não estão ameaçando de graça, as empresas nacionais não estão dizendo, olha, nós já estamos tendo prejuízos no exterior. Em relação ao ministro da Saúde, vale a mesma coisa. O negócio do achatamento da curva é isso mesmo. E o presidente próprio, ele próprio reconhece, olha, era para achatar a curva. Em vários lugares a curva foi achatada, está sendo reaberta, está sendo reativada a economia, várias praças e vários lugares. E onde tem problemas, volta um pouco, reabre de novo. É isso que está acontecendo. Então, o presidente reconhece. A política foi essa. Aparentemente, teve êxito em algum lugar, em outros lugares não tanto. E faltou aí uma coordenação nacional. Mas é isso mesmo que está acontecendo. E no que diz respeito à gestão nacional, o problema, de novo, não é do ministro Pazuello. Ele está também cumprindo ordens. O problema é do presidente. O ônus e o bônus, ambos serão do presidente.
Agora você, Thaís.
Era mais ou menos o que eu queria dizer, mas é que eu acho esse exemplo muito interessante quando a gente quer falar sobre o que é o problema da ala ideológica, né? Não é, o Constantino vive dizendo, e é verdade, esse governo foi eleito, esse governo ganhou, e esse governo bota os ministros que ele quiser, com o vetor que ele quiser. Agora, qual que é o problema disso? É que esses ministros têm essa vocação apocalíptica e essa tendência para destruir tudo que ele põe às mãos e não para construir, eles só fazem o contrário. Esse exemplo do Fundo Amazônia é muito interessante porque ele mostra isso com clareza. Veja só, tudo começou com a vontade do ministro Ricardo Salles, evidentemente endossado pelo presidente Jair Bolsonaro, de mudar a composição do principal conselho que toma as decisões sobre como aplicar o dinheiro desse fundo, que era um fundo de mais de R$1 bilhão, que servia, inclusive, para abastecer os carros, que fiscalizam as queimadas, monitoram, evitam os incêndios, isso tudo. Esse fundo, esse conselho, era composto por 23 pessoas. O que, que o ministro Salles queria? Ele queria reduzir para 7 cadeiras, de 23 cadeiras para 7 cadeiras, sendo que 5 dessas cadeiras ficariam com o governo federal. Obviamente que os financiadores não queriam isso. E o ministro Salles bateu o pé e não teve jeito. Ou ficava tudo com o governo federal, dá mais ou menos, sei lá, 80% da decisão de onde aplicar na mão de 5 pessoas indicadas pelo governo federal. Então, os financiadores não toparam isso e a gente simplesmente perdeu esse mais de R$1 bilhão que agora o vice-presidente Hamilton Mourão tenta recuperar, como disse o Josias, humildemente passando o Pires aí e tentando recuperar o que, que o ministro Ricardo Salles destruiu. Então, eu pergunto, o que é que a gente ganhou com isso? A gente não ganhou nada, a gente só perdeu. É bom um ministro desse? Eu realmente acho que não.
Constantino pedindo a palavra.
Eu acho ótimo um ministro que feche torneira de ONGs ambientais e que fique mais preocupado com lixão do que com aquecimento global. Agora, veja, eu não nego que exista um problema de imagem lá fora. Aliás, acho que ninguém nega, nem o presidente, nem o governo, nem o ministro Paulo Guedes, com quem eu concordo, que disse outro dia que não importa o que seja feito, vai ter uma turma que vai fazer campanha difamatória lá fora. Então é disso que se trata. Eu falei no início aqui, tem ativistas vendendo um Brasil falso lá fora. Eles esquecem, por exemplo, que o Brasil preserva quase 70% das florestas. Eles fazem campanha com girafas que desapareceram da Amazônia, por causa dos incêndios. Eles enaltecem Greta Thunberg, uma menina boboca, porque faz a mensagem que lhes agrada. Então, eles são, na melhor das hipóteses, inocentes úteis de gente muito poderosa e com muitos interesses graúdos lá fora, que querem florestas preservadas no Brasil e fazendas lá, porque o Brasil é uma potência competitiva nessa área de agronegócio. Então é disso que se trata, é uma campanha difamatória onde a imagem é arranhada por interesses e ideologia. É disso que se trata, né? Então, o Brasil não é um desastre em questões ambientais, não é. É disso que se trata. O fato não liga para os seus sentimentos. Agora, os sentimentos da turma é achar que é, porque agrada a elite culpada, russoniana, que quer imaginar o bom selvagem preservado lá na sua tribo, e agrada principalmente os produtores rurais cheios de subsídio e protecionismo da França e companhia. É disso que se trata, o jogo é pesado. Tem gente que não sabe, e aí é ignorância, desconhecimento, tem gente que sabe e é agente de desinformação a serviço, sabe-se lá de quê. O Salles não é nenhum radical, o Salles era afiliado ao Partido Novo, um partido de centro. O Salles não tem nada de radical, ele está simplesmente fechando torneiras e comprando brigas, né? Agora, vai mexer nesse vespeiro, né? Era um troço dominado por ambientalistas e essa turma que faz alarmismo, ecoterrorismo, para poder se dar bem na vida. É uma carreira isso, né? Sobre a questão do achatamento da curva e da saúde, eu volto a falar, é curioso que eu sempre fico na dúvida. Nós tivemos ou não tivemos isolamento no Brasil? Funcionou ou não funcionou? O que não dá é para ter as duas coisas. É elogiar os governadores que fizeram isolamento radical, né, e culpar as mortes, o presidente pelas mortes, responsabilizar o Bolsonaro porque já tivemos 70 e tantas mil mortes. Ou uma coisa ou outra, não dá para ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Não dá para fazer a narrativa dupla, né? Então, assim, ou o Brasil teve isolamento e a gente não teve uma desgraça na questão da pandemia, ou nós tivemos uma desgraça e aí não adiantou nada o isolamento e tudo mais que os governadores fizeram. O que não dá é porque dá muito na cara, dá muita bandeira de que a narrativa é política e ideológica. Então, eu fico sempre na dúvida se a gente teve sucesso ou se a gente não teve sucesso. O que não dá é as duas coisas ao mesmo tempo.
Josias, para a gente fechar.
Para fechar, o Constantino tem razão quando diz que há uma campanha lá fora. Há mesmo, inclusive dos concorrentes do agronegócio brasileiro, ali na Europa, está cheio de gente querendo inviabilizar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso existe. O que não faz sentido é o Brasil ficar oferecendo matéria-prima para essa gente. E é o que está acontecendo. E é preciso reconhecer a realidade. Os indicadores do INPE estão aí apontando um aumento no desmatamento. Nem o governo nega isso. Existe, e não adianta esconder, porque está no satélite, as pessoas têm acesso a esses dados. Então, é você resolver esse problema para evitar dar de graça matéria-prima para inimigos do país que estão operando e operando fortemente. Em relação ao achatamento da curva, o presidente é que está fazendo o jogo duplo. Porque ele fala, não era para achatar a curva, achatou. Então, achatou, agora estão liberando, estão abrindo a economia. O problema é que o Brasil copiou mal o que era bom, que é o isolamento social, e criou algo de muito ruim, criou com muita competência, que é a ausência de uma coordenação nacional para gestão dessa crise. Evidentemente, se tivesse uma coordenação nacional, o isolamento teria sido muito mais bem executado.
Vai, Constantino.
Não, o governo não precisa dar nenhum pretexto para essa campanha de ativista como Petra Costa, que diz que o Brasil tem uma democracia ameaçada pelo bolsonarismo. Ela que defende o PT até hoje. Não precisa de pretexto quando tinha incêndios na Amazônia, que foi aquela celeuma toda que o Macron resolveu lacrar em cima disso, e tinha incêndio na mesma Amazônia, só que de país vizinho, e não era alvo de ataque. Então não precisa de pretexto, é só saber do que se trata e a turma de dentro, a turma brasileira, não ajudar como inocente útil ou como desinformador cúmplice nessa campanha difamatória, mentirosa, né? E sobre o isolamento, eu continuo sem entender, não adianta. Eu não sei se foi um sucesso o isolamento ou se foi um fracasso, eu continuo sem entender.
Muito bem, 5 horas e 29 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai comentar que a mulher do Queiroz, a Márcia Aguiar, colocou tornozeleira eletrônica. Esse também, outros assuntos, fica com a gente. Olha, o desemprego, central de monitoramento do estado do Rio de Janeiro, hoje, sexta-feira, para finalmente colocar a tornozeleira eletrônica. Lembrando que a Márcia estava foragida. Há uma semana em casa, ela demorou a colocar o equipamento porque exatamente estava foragida até semana passada e precisou aguardar etapas burocráticas da justiça. Márcia foi intimada a usar um instrumento de fiscalização ontem à noite pelo Tribunal de Justiça do Rio. Assim como Queiroz, Márcia é acusada de tentar fugir das investigações sobre as rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, na época que ele era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Rio. Os dois cumprem prisão domiciliar, concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. E por falar nesse ministro, o Conselho Nacional de Justiça arquivou nesta sexta-feira uma reclamação disciplinar contra ele por justamente ter concedido a prisão domiciliar para o casal. A reclamação foi feita pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que teria apontado que as particularidades do caso levantam dúvidas sobre a decisão do presidente do STJ. Thaís Oyama.
Paulo, a moral dessa história aí é que a fuga compensa, né? Isso é um péssimo exemplo. Imagina que o marido dessa senhora, a Márcia Aguiar, amagou 20 e poucos dias preso. E a defesa dele, que ninguém sabe ainda até agora quem é que está pagando, aproveitou o recesso judiciário para descolar essa prisão domiciliar concedida pelo ministro plantonista João Otávio de Noronha, que se diz amigo, quer dizer, o presidente Bolsonaro chama ele de amigo, né? E o ministro concedeu essa prisão domiciliar para o Queiroz, tinha uma base, não foi da cabeça dele, baseado naquela recomendação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de autorizar a prisão domiciliar no caso de presos que estivessem naquele grupo de risco, nos grupos de risco do coronavírus. Era o caso de Queiroz, que teve câncer e tudo mais. Mas não era o caso dessa senhora Márcia Aguiar, que estava foragida já havia 3 semanas. Ninguém tem notícia de que ela pertence a qualquer grupo de risco, mas o ministro Noronha estendeu para ela esse benefício da prisão domiciliar, mesmo tendo a dona Márcia desobedecido uma ordem da justiça, dado um baile nos investigadores que ficaram lá feitos bobos atrás dela por 3 semanas, né? Mesmo assim, o ministro achou que ela tinha o direito de cumprir a prisão domiciliar lá no conforto do seu lar. Ele falou que fazia isso por presumir que a presença da senhora Márcia ao lado dele Queiroz, seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias. Então, o ministro foi muito gentil, só que a Márcia corre o risco agora de ter a prisão revogada depois que terminar o recesso do judiciário, não é? Mas antes disso, ela vai ter que passar por um interrogatório, vai ter que responder a muitas perguntas, e eu tenho 3 curiosidades. Eu gostaria de que os investigadores certamente vão fazer isso, mas eu tenho curiosidade sobre 3 coisas específicas, que é o que ela e o marido dela estavam fazendo no sítio do advogado do presidente da República. Segunda coisa, de onde veio aquele dinheiro que ela anotou que pagou a internação do Queiroz? R$174 mil recebidos em espécie. Quem deu esse dinheiro? Quem pagou e por quê? E a terceira coisa, por que constavam na agenda dela, na caderneta de anotações que a polícia encontrou na casa dela, os telefones celulares de um monte de pessoas da família Bolsonaro? entre elas a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ver se ela providenciou uma colinha para essas perguntas já.
Constantino.
Olha, Paulo, o responsável pelo habeas corpus, pela prisão domiciliar do Queiroz, alega que é inédita, mas não irregular, e que não peitou o STF, né? E porque o argumento principal da defesa é de que ele saiu de um mandado direto para o outro, e não perdeu o foro, né? Eu não gosto do foro privilegiado em si, e suscita esse tipo de confusão, né? É um privilégio, é um benefício que, aliás, a família Bolsonaro era contra, condenava no passado, hoje faz uso disso para se proteger, não quer ser julgada lá pelo juiz Durão do Rio de Janeiro, né? E eu não gosto do instrumento em si, né? Eu acho que todo mundo que caiu em foro privilegiado, de alguma maneira, conseguiu postergar bastante o encontro com a justiça, né? Até porque o Supremo Tribunal Federal costuma ser uma mãezona. Sobre o caderno encontrado, a grande questão que está em aberto é a origem desse dinheiro todo aí que está marcado lá, né? E a Polícia Federal está seguindo este rastro agora, vamos ver se consegue achar a origem desse dinheiro. O resto são anotações que mostram apenas ali um erro de português, muito comum, tem mais SIC, entre aspas, para denotar que escreveu errado do que qualquer coisa, do que qualquer conteúdo comprometedor, né, nesse aspecto. E eu só não posso deixar passar aqui a minha nota pessoal, né? Que a mídia em geral, e aí é uma questão da mídia, eu entendo o interesse que o caso Queiroz desperta, né? Pega o interesse por ser um filho do presidente, eventualmente possa ter alguma ligação com o presidente, apesar de ter acontecido lá atrás e tudo mais, mas nós tivemos uma baita acusação aí, né? Foi indiciado finalmente o Geraldo Alckmin, que é o santo da planilha da Odebrecht, né, porque as pessoas achavam que nele não ia chegar a sujeirada toda do PSDB, né, e isso, via de regra, né, a imprensa em geral é uma nota, enquanto que o caso Queiroz realmente parece ter uma dimensão muitíssimo maior, né? De novo, a coisa mais importante que eu vejo no combate à corrupção no país chama-se isonomia e senso de proporção.
Josias.
Bom, nós estamos falando da Márcia Aguiar, é isso?
Isso.
Bom, a Márcia Aguiar, a mulher do Fabrício Queiroz, ela vive uma transição perigosa. Até outro dia, ela era uma foragida da justiça. E aí foi transformada em cuidadora do marido. Agora, ela é, a partir dessa sexta-feira, uma prisioneira domiciliar submetida ao monitoramento de uma tornozeleira eletrônica. A Márcia talvez não tenha notado, mas quando ela aceitou o passaporte judicial que lhe permitiu migrar da condição de fugitiva para de esposa zelosa, ela passou a conviver com o risco de virar uma Joana d'Arc. A liminar do ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ela não levou a Márcia para a fogueira, mas a vitrine que expôs ali o êxito do advogado do casal Queiroz, o Emílio Catapreta, pode ganhar uma aparência de forno de micro-ondas, porque em agosto, quando terminar o recesso do judiciário, o processo vai para a mesa do ministro Félix Fischer, que é relator da rachadinha lá no STJ. E, ao contrário do ministro Noronha, que é beneficiário do amor à primeira vista do presidente Bolsonaro, o Félix Fischer costuma julgar os processos que lhe caem na mesa ali sem muitas paixões. Então, não se deve excluir a hipótese de o ministro Félix Fischer rever a decisão do Noronha. Nesse caso, o Fabrício Queiroz retornaria para o presídio de Bangu 8 e a Márcia, agora monitorada pela polícia, não teria tanta facilidade para fugir como ela fez em 18 de junho, quando a prisão foi decretada. Então, antes de receber voz de prisão, o Fabrício Queiroz vazava áudios de WhatsApp queixando-se de abandono e, nessa época, ele insinuava que não suportaria ver a mulher e a filha, Natália, que já foi também empregada no gabinete do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ele insinuava que não aceitaria, que não suportaria ver as duas passarem por constrangimentos. Então, quando desviou do Félix Fischer para mirar no plantão judicial chefiado pelo Noronha, o doutor Catapreta exibiu uma pontaria exímia, mas Uma das características mais desconcertantes do judiciário é o caráter lotérico. Então, o que hoje parece sorte, amanhã pode virar azar. Nesse movimento, nesse vai e vem da justiça, a Joana Dark, do Rio de Janeiro, corre o risco de migrar do conforto do domicílio para o calor do micro-ondas. Aí é preciso ver como vai se comportar a mulher do Fabrício Queiroz.
Constantino pedindo a palavra.
Não, pedi só para esclarecer o Josias, né, que ele perguntou se eu estava falando da próxima pauta. Eu falei do caso da Márcia no início, eu apenas chamei a atenção justamente que não tinha na pauta nada ligado ao Alckmin, né? Era só esse meu ponto, Josias, mas eu falei da pauta e lamentei a ausência só na mídia em geral, não estou falando do nosso programa, da mídia em geral que dá uma nota sobre o Alckmin e já volta a focar bem mais no caso Queiroz. Era só isso.
Ok, Josias, quer falar alguma coisa?
Não, é porque eu tinha imaginado, porque agora nós vamos falar do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, né? É. Mas sobre o Alckmin, eu não sei se eu li jornais diferentes, mas eu achei que o Alckmin teve o destaque devido. Aqui, nós falamos dele ontem, falamos com muito ardor do caso do Alckmin, e eu, no noticiário, notei, acho que foi dada a atenção devida.
Ok, 5 horas e 43 minutos, mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta.
Você sabia que até 2030 existe uma pesquisa que mostra que 80% dos trabalhos que a gente conhece hoje não vão existir? Meu nome é Pedro Ivo Moraes, sou consultor de empresas há mais de 10 anos, sou escritor do livro Empresas Espiritualizadas e especialista na área de propósito. Sou também sócio da empresa Novo Mundo. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Nosso curso está dividido em 4 módulos. Nesse primeiro módulo, a gente vai falar sobre essência. Eu vou estar com vocês falando sobre o seu sonho e sobre como colocar o seu sonho em prática e te tornar o empreendedor 4.0. No módulo 2, a gente vai estar falando sobre estratégia e vocês vão ter ferramentas para se tornar um grande empreendedor, ferramentas práticas de negócio. No módulo 3, a gente vai falar bastante de forma prática sobre as áreas de uma empresa, financeiro, marketing, contabilidade. E no módulo 4, vocês vão ter muitas dicas de como fazer sua empresa crescer, o seu negócio ser próspero. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar essa ideia em um negócio, eu diria que esse curso é para você. Mas se você tem uma empresa e de alguma forma você quer remodelar ela aos padrões da nova era, esse curso também é para você. Vai ajudar muito para quem tem o desejo de criar uma empresa que seja do coração. Acessa lá que eu acho que vai ser muito legal para você.
E olha, gente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou nesta quinta-feira que a decisão de conferir foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro, naquele caso das rachadinhas, pode ser inédita, mas não deve ser considerada absurda, inadequada ou ofensiva aos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. A posição consta em ofício enviado à corte e assinado pelo presidente da Terceira Câmara Criminal do TJ, o desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado. O magistrado defendeu a rejeição do recurso do Ministério Público, que queria devolver o caso à primeira instância. No mês passado, como mencionamos anteriormente no programa, o tribunal decidiu enviar o processo sobre as rachadinhas para a segunda instância, por entender que o caso continuava sujeito ao foro privilegiado de Flávio como deputado estadual. Também em manifestação ao Supremo, a defesa do senador afirmou que Flávio Bolsonaro nunca perdeu foro especial quando deixou o cargo de deputado e conquistou vaga no Legislativo Federal. Outro assunto que foi destaque envolvendo o filho do presidente nessa sexta-feira foi a notícia de que sua esposa, Fernanda Bolsonaro, recebeu um depósito em dinheiro no valor de R$ 25 mil do policial militar aposentado Fabrício Queiroz. Dados da quebra de sigilo bancário obtidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro indicam que o depósito, junto com outras movimentações financeiras na conta de Fernanda, foi feito para dar cobertura ao pagamento de entrada em um imóvel em construção no Rio de Janeiro no ano de 2011. Thaís.
Pois é, Paulo, essa manifestação do TJ, ela só reitera o que a terceira Câmara disse, né? Mas não encerra o caso, porque o negócio vai ser decidido mesmo no STF, numa ação cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, o que talvez ajude a explicar o motivo pelo qual o presidente Bolsonaro pegou tão leve com o Gilmar Mendes, né? Que acusou os ministros militares dele de serem cúmplices de um genocídio naquele episódio que deu tanto barulho. Mas sobre esse hábito da família Bolsonaro de pagar tudo em dinheiro vivo, tem uma reportagem muito interessante que a revista Época dá na edição dessa semana. É uma reportagem impressionante, mostrando que a segunda mulher do presidente Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, aquela que teve um monte de parentes na folha de pagamento do Carlos Bolsonaro, Ela comprou 14 imóveis durante o tempo em que ela estava casada com o presidente Jair Bolsonaro. 14 imóveis, sendo 5 imóveis comprados em dinheiro vivo. E daí eu me lembrei que o Constantino ontem, o Constantino que é economista, ele ensinou para a gente que a gente deveria desconfiar de todo mundo que usasse mais de 2 ou 3 mil reais em dinheiro vivo, porque provavelmente essa pessoa estaria cometendo ou escondendo um crime. Então, acho que essas compras da ex-mulher do presidente Bolsonaro passaram um pouco desse valor e acho que então a gente tem o direito de pensar o pior disso, desse episódio aí. E também eu acho que ela não comprou esses 14 imóveis sem o marido dela saber.
Constantino.
Eu não lembro de ter dado essa aula, não, mas eu concordo mais ou menos com isso aí. Se eu disse, é por aí. Mas eu não lembro de ter dito. Agora, eu entendi a confusão do Josias, ele estava certo, então foi confusão minha mesmo. É porque tinha duas pautas desmembradas sobre Queiroz, de alguma maneira, e Flávio Bolsonaro, e nenhuma do Alckmin. Então foi falha minha, eu é que misturei, de fato, essa história do foro privilegiado com a história da Márcia, mulher do Queiroz. Isso aí tudo é muito suspeito, né? Esse caso que a Thaís trouxe, comprar tanto imóvel assim, ainda mais em dinheiro vivo, isso tudo é muito suspeito. Tem a história de dentistas também, e é até difícil de entender, porque os parlamentares, os políticos em geral no Brasil, deputado, eles têm ali um plano de saúde, inclusive dentário, muito bom, muito camarada, né? Porque é pago com o nosso dinheiro. Então, vamos lembrar lá do que o Marco Feliciano fez, por exemplo, gastou mais de 100 mil reais para dar um tapa lá. Ele disse que era um problema mais estrutural, mas enfim. Então, é muito estranho isso, realmente é uma coisa muito estranha. E tudo leva a crer que há aí esse esquema, né, envolvendo a família Queiroz e o gabinete do Flávio Bolsonaro. E, como eu já disse antes e repito, sou contra o foro privilegiado, né?
Josias.
Olha, no documento em que prestou esclarecimentos aí ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Terceira Câmara, lá do Tribunal de Justiça do Rio, esse desembargador, se não me falha o nome, é Antônio Carlos Nascimento, ele defendeu a concessão do foro privilegiado do Flávio de uma forma muito curiosa, né? Porque ele reconhece que é uma coisa inédita, mas alega que não é absurdo, nem é inadequado, nem desrespeitoso com a jurisprudência do Supremo. Mas isso é de uma clareza elementar. Em 2018, o Supremo decidiu, lá por unanimidade, uma decisão que foi amplamente divulgada, reduziu-se o alcance do foro privilegiado para os processos envolvendo crimes ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo do parlamentar. O Flávio Bolsonaro virou senador, ele não é mais deputado estadual. Portanto, os crimes praticados na época em que ele dava expediente lá na Assembleia Legislativa do Rio, não estão mais sujeitos ao foro especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Ele tentou, antes disso, ganhar o foro do Supremo, sob a alegação, virei senador, então tudo que eu fiz no passado agora é no Supremo. E o ministro Marco Aurélio deu lá um despacho dizendo, não, nada disso, volta lá para o Rio de Janeiro. Então, os Bolsonaro, a família Bolsonaro, tem horror do juiz que cuida desse caso na primeira instância, que é o juiz Flávio Itabaiana, um juiz muito rigoroso. Então, por isso eles estão aí tão ardentemente procurando por esse foro. Tanto a decisão da terceira turma, ela é, sim, absurda, inadequada, desrespeitosa. Essas informações aí sobre o trânsito de recursos do Queiroz para a mulher do Flávio Bolsonaro, isso mostra por que que o primogênito está tão interessado no foro privilegiado. Tem muita coisa para esclarecer nesse episódio. Ironicamente, quem vai decidir sobre o foro, tem ou não tem, é o ministro Gilmar Genocídio Mendes. Explica por que o Bolsonaro está tão comedido com o ministro Gilmar, mandando, determinando ao ministro Pazuello, que dê explicações ao Gilmar. Noutros tempos, o Bolsonaro estaria distribuindo caneladas. Hoje, ele pede, ordena ao ministro da Saúde que telefone para o ministro do Supremo para dar explicações.
Olha, uma última informação aqui para vocês. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha, que considera justo um novo imposto sobre transações eletrônicas para que haja condições de desonerar a folha de pagamento. Entretanto, Mourão deixou claro que seria a favor da medida desde que o imposto pudesse ajudar a financiar programas de transferência de renda, por exemplo. A possibilidade de taxar o comércio eletrônico foi citada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ponto final nessa edição do 3 em 1. Deixa eu agradecer aqui a semana junto com eles, Thaís, Constantino e Josias. Valeu, Thaís. Um beijo para você. Até segunda.
Outro, Paulo. Até segunda. Tchau para todos. Tchau, audiência.
Abraço, Constantino. Bom final de semana.
Valeu. Bom fim de semana para todos.
Aquele abraço, Josias.
Aquele abraço, Paulo. Um grande final de semana para todo mundo. Até segunda.
É isso aí. A gente se vê segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui na PAN, a rádio que virou TV. Muito obrigado pela audiência. Até lá.
3 em 1.
Na rede do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos